Hoje estamos recebendo o pastor Gilberto Selete, da APEC, Associação Pró-Evangelização das Crianças, para falar sobre a temática que ele falou, abordou no Fórum de Ciências Bíblicas, Culto Doméstico na Infância. Você participa conosco através dos nossos canais de comunicação, no Facebook, no YouTube e também no nosso CPTZap, no 51993489360. Vamos saudar, então, o nosso entrevistado de hoje, mais uma vez, aqui na Rádio CPT. Pastor Gilberto Selete, bem-vindo.
Prazer estar com vocês, Cíntia, Luana, Magali, né? Uma alegria retornar aqui. Outra vez falamos sobre o acampamento de
É
crianças, né?
verdade, acampamento de férias.
Que também não podemos fazer por causa da pandemia, né? Puxa vida, a gente fica aí de mãos atadas, né?
É
Mas Deus
verdade, mas aí.
abençoe grandemente no seu programa, o trabalho que realizam aí no Reino de Deus.
Amém. Que Deus abençoe a todos nós, né? Gurias, a saudação é também com o nosso entrevistado.
Bom dia, então, pastor. Bem-vindo de novo. É um prazer conversar com o senhor de novo. Nós nos falamos há pouco tempo, esses dias aí, né, em outra função, lá pelo Criança Cristã. Mas que bom poder estar com o senhor aqui, compartilhando também tanta experiência, né, tantas coisas boas com a gente. Muito bem-vindo.
Obrigado.
Muito bem-vindo, pastor Gilberto. Eu amei a sua palestra, assisti, e acho que a gente vai poder contribuir muito com essas questões do culto doméstico. Vai ser um grande programa, assim como foi da semana passada, tenho certeza disso. Seja muito bem-vindo.
Obrigado, obrigado.
Com certeza, olha só, que legal. Antes da gente começar a abordar a temática em si, sobre o culto doméstico na infância, pastor, eu queria que o senhor fizesse também, a gente pediu, a Cíntia fez na semana passada, a Magali falou, fez a sua avaliação, né, sobre o Fórum de Ciências Bíblicas, e eu queria também que o senhor fizesse uma breve avaliação desse evento, principalmente dessa forma diferente agora, né, virtual, como é que o senhor avaliou a participação no Fórum de Ciências Bíblicas?
Não, você vê, se fosse presencial, lá no Museu da Bíblia, lá em Barueri, onde eles costumam fazer o fórum, teria mais ou menos 600 pessoas participando. E a pandemia possibilitou essa, como vocês já mencionaram no início do programa, que, olha, acho que cerca de 10 mil pessoas, pelo menos, ou mais, né? Porque alguns assistem junto com outros que se inscreveram. Então, o alcance foi realmente extraordinário. Eu vejo assim que há coisas que a gente pode reclamar da pandemia, mas há coisa que é positiva. E uma delas é exatamente, vocês até já mencionaram isso, pessoas que não podem deslocar para o local. O alcance é fenomenal. E a gente percebeu pelas repercussões, né, as pessoas no chat colocando suas perguntas e participações, que foi realmente muito precioso. Louvado seja Deus por essa oportunidade. Que a gente possa ver isso sendo repetido, né? E aproveitar melhor a tecnologia.
Com certeza. É, além disso, né, de poder reunir pessoas de todo o país, né, sem ter esse problema de deslocamento, é essa oportunidade também aqui que a gente tem pela Rádio CPT de estar compartilhando ainda, repercutindo um pouco do assunto para outras pessoas que não tiveram a oportunidade de participar do fórum. Então, a gente agradece muito a sua disponibilidade de estar com a gente hoje para falar justamente sobre essa temática, né, culto doméstico na infância. E me chamou bem muita atenção quando eu vi a programação, né, sobre isso, porque a gente, inclusive nós, fazemos aqui pela IELB, disponibilizando toda semana o culto doméstico para as famílias fazerem em casa, né? Mas aí, culto doméstico na infância, né? Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso, porque a gente vê muita escola dominical, né? Tem atividades específicas para criança, mas o que que significa esse culto doméstico na infância?
Olha, talvez seria a melhor maneira de a gente obedecer à palavra de Deus naquele sentido, né? Ensina a criança no caminho que deve andar, como responsabilidade primária dos pais que já conhecem o Senhor, né? Então, essa responsabilidade dos pais a gente não pode terceirizar. Eu acho que a igreja ajuda, a escola dominical é uma bênção, a gente tem as nossas editoras cristãs que colocam literatura, como esse livro que saiu agora de oração, que é uma bênção para a criança. Mas o papel do pai e da mãe no âmbito da família é realmente fundamental. A gente poder ali não ser um crente domingueiro que pega a Bíblia e vai no domingo para a igreja, mas que a gente possa cultuar o Senhor em casa. Então é algo realmente extraordinário. No passado era mais usual os pais fazerem isso. alguns que já têm cabelinho branco, assim que nem eu, né, podem lembrar dos seus pais fazendo todo dia, até com certo rigor, assim, né, fazendo. E hoje parece que isso se diluiu a tal ponto que o percentual de lares que realmente praticam o momento, não é aquele culto formal, aquela culto, né, aquela liturgia, mas aquela coisinha de você estar junto com seus filhos, memorizar um versículo, ter um tempinho de oração, na singeleza da família. Isso realmente está faltando. São poucos lares que estão praticando. E quem perde são as crianças, que elas estão diante, especialmente a tecnologia hoje, estão diante de tantas oportunidades, e aquele tempinho para ouvir de Deus está faltando.
É verdade, né? A gente sabe que a vida de todo mundo está tão corrida, né? E depois o senhor pode até comentar, o senhor colocou assim, algumas razões que aparecem mais, porque não se tem mais esse culto doméstico em casa, né? Mas esse... E até tem uma frase que o senhor falou na palestra, que não é necessariamente uma miniatura do culto da igreja, né? É. Mas é aquele momento que a gente comenta bastante também aqui, né? Aquele momento devocional, né? Esse momento devocional, a gente tem, por exemplo, na nossa igreja, a gente tem o Castelo Forte, a gente tem as devoções dos 5 minutos com Jesus, aliás, todos já lançados agora para o ano que vem, né? Mas a gente também tem aqueles devocionais infantis, né? A gente tem o Receitas de Amor, agora a gente tem o Olhinhas com Deus. Então, é aquele momento devocional que não adianta, é hábito, né? A gente sabe da importância, a gente sabe que precisa fazer, mas é hábito, né? Então, esse momento devocional realmente se perdeu bastante, né? E coloca pra gente os motivos aí, né? O que leva as pessoas, por que não se faz mais?
Acho que eu vou direto no ponto crucial do negócio. Quando Moisés disse lá em Deuteronômio 6, né? Essas palavras que eu te ordeno estarão no teu coração, e tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, dando pelo caminho, marará, marará. Aí que está o X da questão. Porque a boca fala do que o coração está cheio. Se eu não tiver a palavra do Senhor no coração, como pai, como mãe, o que vai sair dos meus lábios? E esse texto começa dizendo assim: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua força, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento. Eu creio que nós temos que voltar a reconhecer que está faltando em nós amor ao Senhor. Eu preciso cultivar pessoalmente meu tempo devocional com Deus. Esse tem sido um desafio para nós, inclusive no Ministério com as Crianças, levar as próprias crianças, que já conhecem a Jesus como seu Salvador, a ter desejo individual, independente se vai ter o culto ou não em casa, dele ler a Bíblia, dele meditar na palavra de Deus. Então, se eu não tenho o hábito individual de meditar, orar, louvar a Deus pessoalmente, como é que eu vou fazer isso com a família? Porque será um reflexo daquilo que eu sou. Então, eu acho que o grande problema nosso é voltar a amar a Deus. Nós amamos mais as posses, amamos mais as coisas, amamos mais pessoas do que Deus. E acho que foi Martinho Lutero que disse: aquilo que o homem mais ama, isso é o seu Deus. Aí pensa bem, o que, que eu mais amo? Será que eu coloco o Senhor em primeiro lugar? Então, é uma questão de colocar as prioridades. Deus em primeiro lugar na minha vida como marido, a minha esposa, Deus em primeiro lugar, e isso vai fazer a diferença para a gente poder também fazer com que os nossos filhos desejem colocar Jesus em primeiro lugar.
É, o senhor falou sobre Martinho Lutero, né? Citou ele, e nos catecismos, né, que a gente usa, né, nas instruções de confirmando, enfim, ele coloca isso, né, que realmente a instrução tem que ser feita pelo pai e pela mãe. Né? Assim, hoje em dia se delega bastante, não que a igreja não faça isso também, né? Porque esse aprofundamento e aquele estudo mais profundo, assim, de conhecer realmente o que a palavra ali te ensina, claro que a igreja também faz isso, mas a responsabilidade é do pai e da mãe, né? Eu até tinha separado esse texto de Deuteronômios que o senhor citou lá no final da palestra, eu já vou colocar direto aqui no início, porque é exatamente isso, Deus diz ali, é na sua casa, né? Essa palavra é para o teu filho, fala para o teu filho na tua casa, quando levantar, quando deitar. Então, isso é uma tarefa dos pais, né? E, infelizmente, se delega muito a igreja, a escola dominical e outras, né, situações.
É, em vários momentos a gente vê, né, que os exemplos, eles arrastam, né? E nesse especificamente, às vezes nós temos famílias que dizem, eu não sei por que o meu filho está assim, eu não sei por que ele não está fazendo isso ou não está fazendo aquilo, mas o que tu estás fazendo lá na tua casa, com a tua família, com o teu filho? Né? A educação cristã, ela vem de casa, ela é reforçada, agregando novas informações lá na igreja, lá no templo. Mas dentro das nossas casas é onde tem o nosso primeiro contato da educação cristã com esses nossos filhos, com essas crianças. E aí depois não adianta eu comentar, que a gente ouve muito dos pais, né? Mas eu falei para ele, mas tu estás fazendo, né? Isso se aplica à vida, né, gente? Não se aplica só às questões cristãs. Se aplica à nossa vida. Que exemplo eu estou fazendo? De que forma eu estou vivendo? E aí, muito pontual que o pastor falou e colocou também na sua palestra, se eu não amo a Deus e não coloco ele em primeiro lugar, dificulta bastante todas as outras coisas, porque, né, eu acabo, de repente, idolatrando e tendo ideias aí do mundo que podem passar para os meus filhos. Então, a importância disso, né, de eu fazer as coisas muito mais do que somente falar.
Com certeza.
É isso que eu entendi ali da palestra.
Deixa eu só fazer um gancho antes do pastor continuar, né, falando. Justamente nessa questão dos exemplos, né, Cíntia? Uma vez alguém me falou assim, a gente fala muito nas nossas igrejas, pelo menos na IELB, né, da ausência das crianças e principalmente dos jovens. Mas por que as não estão indo mais para a igreja? Porque às vezes os próprios pais, né, eles falam, ai, que saco, hoje é dia de culto, tem que ir no culto. Ou, ah, não, hoje eu não vou no culto porque eu tenho outras coisas. Tipo, é o exemplo que você está dando. Então, o que você sente, né, como o pastor disse, né, a boca fala do que o coração está cheio. E as crianças vão vendo isso. Eu acho que a mesma coisa com a questão da oração, da devoção. Os filhos vão vendo isso dos pais, né? A importância que eles dão para isso.
Exatamente, é isso mesmo. E, na verdade, você vê, uma das coisas que a gente mencionou naquele fórum foi que o lar forte é que faz uma igreja forte. Então, você acabou tocando no problema, porque, às vezes, a igreja está enfraquecida, sempre, às vezes, de jovens. Por quê? Temos que consertar a questão dos lares. Eu vejo, por exemplo, Lutero, vou pensar, um grande avivamento que houve na época da Reforma, ele enfatizava a questão dos pais. Né? Você vai perceber depois, Wesley, ele dizia, olha, o presente avivamento que nós estamos vendo aqui na Inglaterra, se a gente não investir nos filhos, não tem futuro. A gente vê ao longo da história que Deus tem levantado homens com essa visão das crianças, mas, infelizmente, não sei o que acontece, ela se perde. A gente pensa, por exemplo, a criança fica em segundo plano, a gente realmente pouco investe na criança. E isso realmente é uma coisa que nos deixa assim, muito entristecidos. No final do século passado, nos anos 90, surgiu aquela questão de falar da missão Janela 414, pensando nas pessoas que estão na idade de 4 a 14 anos, que estão sendo esquecidas. Às vezes, o investimento que nós fazemos, até numa igreja local, em relação às crianças, é mínimo. E os pais, embora invistam muito na formação intelectual, para dar boa alimentação, boa saúde, e em todas as vezes que é possível na vida de uma criança, não tem a percepção de investir na vida espiritual. Então, o culto doméstico seria uma forma de a gente investir na formação espiritual das nossas crianças. Lamentavelmente, esse investimento é muito pequeno e é preciso a gente reavivar isso de alguma maneira. Senhor, né, toca no coração dos pais, né, para que eles possam, né, como disse lá o profeta a Ezequiel, põe em ordem a tua casa, né? Vamos botar em ordem, colocando Deus em primeiro lugar nos nossos lares.
E falando sobre os lares, ali eu lembrei que tem uma parte da palestra que o senhor coloca ali assim os tipos de lares, né? Comenta com a gente, comenta com os nossos ouvintes aí o que seriam esses tipos de lares.
Na verdade, a gente tem quatro tipos de lares. A gente chamaria um lar apagado. O que quer dizer? Vós sois a luz do mundo, né? Mas o lar está tão apagado que ali ninguém percebe que Jesus está presente na hora de acordar. É aquela, levanta, vai para lá, né? Na hora de dormir, não tem ninguém para orar com a criança vai dormir com a cabeça cheia de tanta coisa que viu no smartphone, na TV, sei lá. Na verdade, o lar não consegue associar os acontecimentos do dia a dia com a palavra de Deus, o porquê das coisas. Bom, é apagado, por quê? Não tem tempo com Deus. Tem um lar que a gente chamaria iluminado, onde poucos são os lares. As estatísticas dão aí, não chega a 10%, pessoal. É incrível. Mais ou menos 90% dos lares estão apagados. O culto doméstico seria o que faria um lar iluminado, onde diariamente, um momentinho ali, na presença de Deus, é um lar iluminado. Eu digo também que tem um lar pisca-pisca, porque além de ser iluminado, é um lar que aproveita. Por exemplo, o aniversário da criança. Vamos fazer uma festinha? Vamos. Mas vamos fazer com o tema bíblico. Porque vem os amiguinhos, né? Vê os coleguinhas da escola. Bom, hoje está difícil fazer aniversário, até online também, né? O aniversário. Bom, mas você aproveita para colocar uma temática bíblica. Você aproveita momentos para falar de Jesus. E o lar luzeiro. O lar que realmente eles até têm a visão de chamar os amiguinhos dos filhos da vizinhança para poder fazer um clube bíblico. Por que não fazer um clube bíblico? Porque são mais as crianças que não estão na igreja do que as que estão. E essas crianças que estão fora da igreja, a melhor coisa é elas virem na minha casa. E na minha casa eu falar de Jesus para elas, entendeu? Então, um lar apagado jamais vai ter festa de aniversário bíblica. Um lar apagado não vai fazer um clube bíblico, nada. Mas um lar iluminado poderá se tornar um pisca-pisca, poderá se tornar um luzeiro. Já pensou se cada igreja luterana, cada 10 famílias, tivesse um lar luzeiro? Que benção seria! A gente entraria por esse mundo afora. Imagina as várias denominações evangélicas. Vamos fazer das nossas casas lares iluminados para poder mostrar Jesus, que é a luz do mundo, e que disse: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Que tipo de lar é o seu? É a pergunta que a gente faria para os nossos ouvintes, né? Qual é o seu lar?
É verdade. Falando nos nossos ouvintes, pastor, tem vários comentários, inclusive o senhor falou aí Brasil afora, né? Temos, inclusive, o pessoal de fora do Brasil, lá da Angola, olha só, mandando recadinho aqui pelo nosso CPT Zap. Primeiro eu vou ler o da Elisa, que ela está sempre participando aqui com a gente, pelo nosso CPT Zap. Ela escreve: bom dia, Luana, Cinti Magali, querida, bem-vinda de volta, fazendo 16 graus e um dia lindo de sol, abraço, abençoado programa. Um beijo aí para a Elisa, que está sempre ligadinha. E aí a gente recebe um recadinho do Isaac, de Angola, na África, né? Ele escreve assim: o pastor Gilberto Celete é um homem de Deus, com uma visão vinda de Deus, um homem que ama as crianças do mundo inteiro. Criou o projeto Crianças da África, da Lusofonia para Cristo, onde realizou o primeiro curso, onde formaram missionários que trabalham com crianças em Angola, Moçambique, Guiné-Bissau e etc. Eu sou um dos missionários formado nesse primeiro instituto de liderança. Nós estamos assistindo aqui da Angola a entrevista. Olha só que legal, pastor.
Um abraço aí no Isaac, ó. Isaac, Deus abençoe. Sua filhinha, ela vai ser capa da revista da PEC no próximo ano, início do ano, tá bom? Ele mandou uma foto do filho. Foi uma alegria vê-lo aí tão longe, né, nos assistindo. Que bênção.
Viu só? É uma benção, realmente, a gente poder aí compartilhar, como a gente falou. Já o fórum, né, sendo virtual, já poderia aí trazer, aproximar as pessoas. E agora aqui pela rádio também, podendo ir até saindo fora do Brasil, indo para o exterior, alcançando mais corações aí, pessoas. A gente fica muito, muito feliz com isso. E agradece aí o senhor por estar aí com a gente, né, compartilhando essa experiência. Vamos ler os outros recadinhos que estão chegando, aí a gente continua a bater esse papo, gurias?
Luana, não posso perder essa oportunidade de dizer assim, ó, que tem muita gente que fala que para passar aí nessa vida tem que fazer, escrever um livro, plantar árvore, ter filhos, né? Não, o meu objetivo total é ir à África, porque eu tenho um sonho de conhecer aquelas crianças e aquele povo que tem uma fé inacreditável. Todas as coisas relacionadas à Igreja da África me deixam extremamente emocionada, porque eu tenho assim, ó, muita vontade, um dia irei, se Deus quiser, tenho como projeto de vida. Então, um beijo para esse ouvinte querido que mandou essa mensagem pro pastor Gilberto.
É verdade, eu ouço muito o pastor André Plummer, é meu pastor, e ele é o nosso pastor da IELB, que faz essa missão da África, Moçambique e Angola, né, também. Então, ele fala, a gente vê assim os olhinhos dele brilhar quando ele fala do povo lá de Moçambique e de Angola, né? E a gente sabe esse dos desafios e também sempre colocando aí nas orações, porque realmente é legal a gente ver. Às vezes a gente não. A nossa realidade é diferente, né? Por exemplo, quando a gente fala em perseguição religiosa, muita gente aqui no Brasil não sabe o que é isso, né? E um povo que passa por isso por lá, né? Então, nessa própria pandemia e tudo mais, eles fazem os cultos, as reuniões dele embaixo de árvores, porque não tem templos, né? Então, a fé que eles têm, né? E essa vontade de aprender, né? A mais da palavra de Deus é realmente maravilhoso. Eu escuto, né? Eu nunca vi, só pelos vídeos que ele traz para nós, mas ele fala assim, é realmente lindo de ver esse povo de lá.
Magali, eu só queria te dizer que hoje é tudo contigo a leitura, tá? Vou te colocar no trabalho.
Tá bom.
Consegue ler aí?
Sim, eu consigo. O meu aqui tá meio travado. Vocês estão me ouvindo bem? Tá. É o meu vídeo, não? Tá tranquilo? Ô, Cíntia, eu só ia te dizer, pega uma carona aí com o pastor Plana, né? Na próxima viagem.
Eu também pensei.
Eu já conversei com ele, não se preocupem. Eu já fiz os meus contatos com o pastor André e estou juntando minha graninha para ir lá. Não se preocupem.
Então, tem várias pessoas assistindo com a gente, né? Mas um recadinho. Aqui no Face, a gente tem da Márcia Pritti. Bom dia, Márcia. Bom dia, Márcia, da Congregação São João de Rio Grande. O Bertold Bostel, bom dia. A Cornélia Schmidt, bom dia. A Jane também. A Marli Widman, bom dia, gurias.
Olha, da 3LB. Liga de Serviço do Brasil.
Da Liga. O Davi Schmidt, bom dia, Davi. Lá de Floripa, fizeram uma live muito bonita essa semana com as crianças, em prol das crianças que têm AMI, né? Então, um trabalho muito bacana que está sendo desenvolvido aí através das músicas para ajudar nas campanhas dessa medicação tão cara, né? Então, vamos lá, gente, vamos se engajar aí nesse projeto, que é um projeto maravilhoso, projeto de vivência cristã também, né? A gente se preocupar com essas crianças e poder ajudar de alguma forma.
A gente até conversou, né, com o pastor Davi e o Francis aqui no Revista CPT, eles também cantaram as músicas, aliás, as músicas também tocam na Rádio CPT, né? É capa do Mensageiro Luterano de Agosto também, esse projeto, bem legal aí, parabéns para eles.
Entrem, gente, entrem, vão tocando. Quanto mais vocês ouvirem, mais as crianças vão ganhando, né? Então, vamos lá. A Marli Maria, bom dia. Marli, da Congregação Evangélica. Quem mais aqui? O Francisco Eberhard. Bom dia a todos os irmãos da fé, no Salvador Jesus. Maravilhoso testemunho. A Marli Grube, bom dia, abençoada semana. A Noêmia Scherer também, bom dia, pastor. Um bom dia específico para o pastor Gilberto.
Obrigado.
Os que eu tenho aqui são esses. E muita gente assistindo, né? Vão compartilhando também, contem a experiência de vocês, nas casas de vocês, com relação aos devocionais infantis. Funciona, não funciona? Por que não funciona?
É isso aí, tem mais recadinho ainda aqui no Face, Magali, da Eliane Sábica, que também está com a gente, né? Abraços, lar forte, igreja forte, é fato, você tinha comentado antes, né? Obrigada aí pela sua participação. A Ângela Neumann Schink também, grande abraço, não tive a oportunidade de participar do fórum, e que tema maravilhoso e importante em relação às nossas crianças. É isso aí, né? Que bom que a gente pode estar compartilhando aqui na Rádio CPT também. A Eliane Sábica voltou aqui, escreveu Orando pelas Crianças do Brasil e do Mundo. Pastor Nelson Linhaus, que também já esteve aqui no Revista CPT. Bom dia, Luana. Cheguei agora. Bem-vindo aí, pastor. Um grande abraço. Cleonice Maier também está com a gente, de Ponta Grossa, no Paraná. Bom dia. Escreve Eliane Sábica. Também gostaria de ir com a Cíntia para a África. Olha só, acho que vai ter que fazer aí uma excursão, Cíntia, quando puder, né? Quando passar toda essa pandemia aí.
Vamos lá, com certeza. Eliane, vou amar ir com você aí. Duas branquelinhas maravilhosas com aquele povo lindo. Acho que a gente vai fazer sucesso com aquele povo lá. Vamos lá. Hashtag fica a dica. Ajudem Cíntia e Eliane a ir à África.
À África, olha só. A Lisete Kirsch também está aqui. Bom dia. Eliane Brick, de São Paulo, também está ligadinha na programação. E também temos recadinho pelo YouTube. Olha só. A Magali leu o recadinho do pastor Davi Schmidt, né? Ali no Facebook, a Natasha Tesk, esposa do pastor Davi, tá aqui pelo YouTube. Bom dia, acompanhando de Rolante. O fórum foi excelente mesmo, ó, a Natasha também participou do fórum. A Daniela Vaz também tá aqui com a gente. Bom dia, assistindo vocês aqui no YouTube. Abraços pelo caminho do Rio. Bom dia, Deus abençoe. Também tá ligadinha aí na programação. A Shirley Araújo dos Reis, de Registro, São Paulo, primeiro eu tenho que ter a palavra de Deus no coração para então ensiná-la aos outros. É o comentário dela. Também ela escreveu outro recadinho, aproveitando, não podemos passar por aqui sem evangelizar uma criança. É o comentário da Shirley. Também a Gláucia Segal está com a gente. Lares Iluminados, amém, sou do Rio de Janeiro. E a gente agradece o carinho, a audiência de todos. Vamos continuar a bater esse papo aí, né? Sobre a temática do culto doméstico na infância. Oi.
Só falaste ali do lar iluminado, eu só queria complementar a maravilhosa essa ideia do lar luzeiros, né, que o pastor colocou aí. E queria compartilhar com vocês que, claro, a gente sabe que tem várias comunidades nossas, as escolas dominicais no bairro, né? Então, aberta para o bairro, em horários diferenciados de culto, em muitos lugares em que as crianças do bairro vêm para a escola dominical. Esse já é um trabalho maravilhoso, missionário, né? Mas fica a dica aí, né, Cíntia? Fica a dica para as famílias, essa ideia de escola dominical, de encontro bíblico em casa, gente, funciona muito bem. Teve anos atrás, em Santa Catarina, a gente teve essa experiência. E não precisa fazer muita coisa, sabe? É convidar aquela gurizadinha dos vizinhos que brincam juntos e no meio dessa brincadeira só contar uma historinha ou colocar uma música ou antes de juntar para fazer um lanchinho, faz uma oração, né, pastor? Eu acho que não precisa ser nada assim muito organizado. Essa coisa de eles estarem juntos brincando e aí tu pega aquele gancho e faz alguma coisa bem curtinha, bem pequenininha e aos poucos tu consegue até ir acostumando e ampliando um pouquinho essa atividade, porque as crianças gostam. Essa é uma dica boa, tentem fazer com seus vizinhos. Não esperem pela igreja, entende? Vocês têm aí na sua casa. Convida aí a gurizada e fala. Claro, né? Agora a gente não pode fazer nada disso, que pena, mas vai chegar o momento de a gente voltar a realizar. E eu acho que é isso, né? Pode ser uma coisa simples, não precisa ser nada muito elaborado, né?
Magali, uma coisa importante. Às vezes, com a própria mão, a gente pode dizer, olha, tá vendo isso aqui? Olha só, Deus, que sabe, criador de tudo, ele ama você. Deus me ama. Aí o outro dedo você mostra, olha, a gente às vezes acusa as pessoas que fazem, olha, foi ele, foi ela, acusando as pessoas, olha, eu sou pecador, todos nós pecamos. O maior dedo da mão é esse aqui. Cristo, essa é a maior notícia, morreu pelos nossos pecados. Tá vendo aqui, eu coloquei um anel, porque eu recebi a minha esposa como minha mulher, minha esposa. Você precisa receber Jesus. E quando Jesus morreu, tinha dois ladrões, um de cada lado. Ele zombava de Jesus, mas esse aqui diz, Senhor Jesus, lembra-te de mim. Ele recebeu, ele creu. Então, toda a humanidade ou está desse lado ou desse. No pecado ou que tem Jesus. Você já tem Jesus? Acho que falta, às vezes, a gente levar os nossos próprios filhos a falar, eu quero Jesus. Ele entender que Deus o ama, que é pecador, que Cristo morreu, e ele recebe a Cristo, e ele é tão pequenininho, mas ele está salvo. Porque quem tem Jesus está salvo. Eu acho que falta, às vezes, a gente ter essa percepção de que nós temos que conduzir as nossas crianças a Cristo. E o melhor lugar é no âmbito do lar, os pais que são cristãos. E como você falou, junto como é que é? Gurizada, né? Ao redor lá para fazer o... Pega a sua mão, leva a criança a Jesus. E essa ideia de janela 414 é porque é o seguinte, está provado, se uma pessoa não vier a se converter até os 14 anos, depois é mais difícil. Então nós temos diante de nós um grande ministério, levar as crianças das nossas cidades, das nossas ruas a Cristo, porque elas estão na idade ideal de reconhecerem que são pecadoras, quem é Jesus, o que ele fez, e receberem ele, e aí então nascer de novo, é uma vida nova. O culto doméstico é maravilhoso para isso. O próprio pai ganhar o seu filho para Jesus. Esse é um lar iluminado.
É, eu tenho uma coisa também para falar, gurias, né, e pastor, que a gente não sair da nossa rotina, né? Nós que temos essa rotina de fazer, seja uma oração no almoço e na janta, né, antes de sentar à mesa, enfim. É porque quando os meus filhos eram crianças, né, eles estavam sempre com amiguinhos em casa, sempre, a gente fazia de tudo. A Júlia fez um aniversário que foi um acampamento, as meninas levaram as barraquinhas e acamparam no meu jardim, uma coisa doida, né? E aí a gente sempre manteve essa questão de continuar com a nossa rotina. Quando a gente ia servir um lanche, a gente fazia a oração. Né? À noite a gente chamava todo mundo, vamos ler um textinho aqui, pequeno, daquele dos devocionários infantis, mas vamos ler. E isso é tão legal que hoje eles são adolescentes, muitos dos amigos deles, né? E eles têm esse hábito ainda, na casa deles. Ai, tia, ontem o meu pai chegou e eu disse para ele pra gente fazer uma oração, achei tão legal. E aí, nossa, isso é muito legal. Isso é uma coisa que eles viam que a gente fazia como nossa rotina. Era normal pra gente, era bom pra gente. Então, alguns pegaram esse hábito e começaram na casa deles, né? A minha família não tinha o hábito de fazer oração antes de almoçar ou de jantar. Não, não, né? Eles nunca tiveram esse hábito. Como os meus filhos faziam isso, diziam para todo mundo, não pode comer! Tem que agradecer para o Pai do Céu. Agora eles têm esse hábito, todos eles. Então, a importância de a gente ter essas coisas em casa e não mudar a nossa rotina em momentos. Como o próprio pastor estava falando do aniversário, porque eu fiz aniversário esmilinguido já para os meus filhos. É muito legal. Então, não mudar essa nossa rotina. Isso também é um ponto bem importante dessas questões do culto doméstico, né? Não modifiquem o que você faz por conta de visitas ou tal, né? Eles também precisam saber como é a tua casa pisca-pisca, iluminada.
Cruzeiro. Eu acho bem importante isso também, né? Eu fiquei encantada com o pastor fazendo essa ilustração apenas com a mão, né? Às vezes a gente pensa, né, gurias, a gente que trabalha com a escola bíblica, pensa assim, ah, fazer coisas mirabolantes para as crianças, claro que elas gostam, né? E a gente coloca esse amor, essa dedicação. Mas às vezes, quando tu não tem nada, né, tu pode usar a própria mão e mostrar aí a importância que aquela criança tem para Jesus, né? Então, eu acho que a gente não pode colocar isso como empecilho, porque acho que isso aí às vezes também acontece, né? Ah, não, eu não tenho tempo, ou eu não tenho capacidade, né? Ou não tenho materiais, recursos para fazer. Mas não, né? Se tu tem no coração esse amor, tu vai transbordar isso, né? Eu acho que isso aí é importante também. E aí vem essa questão também, né? Do culto doméstico, como a Cíntia falou, a questão do hábito, a própria oração e tudo mais. Que a gente sabe que é uma questão de hábito, né, que vai sendo cultivado na cabeça da criança. É, como que as famílias que nunca tiveram, por exemplo, alguém está ouvindo aí a gente, né, nunca tiveram essa tradição, né, esse costume de fazer um culto doméstico. Não, eu quero começar a fazer, como é que eu faço, né, eu não tenho nada, né, vou usar a minha mão. Quanto tempo é, né, se existe um padrão, enfim, como é que funciona isso? O senhor tem alguma dica para dar para essas pessoas que têm essa vontade, mas não tem muita inspiração, assim, muita criatividade, sei lá?
Então, com crianças pequenas, a gente às vezes tem idades diferentes, a gente tem que ter sensibilidade para fazer uma coisa que seja simples, que seja breve, que seja, na verdade, assim, natural, uma coisa normal, informal, né? E as coisas básicas que devem fazer parte desse momento é um cântico, é, pensar num versículo, às vezes num versículo que possa ser memorizado durante a semana, decorado mesmo. A gente pode, cada dia, repetindo até o final de semana, saber o versículo. E eu gosto de, por exemplo, fazer que o cântico seja ligado ao próprio versículo que você está ensinando, para ficar gravado na memória. E as histórias, a Bíblia tem centenas de histórias. Lamentavelmente, a gente, quando pergunta para as crianças, quem conhece, às vezes eu pergunto assim, quem conhece aqui nessa igreja, nessa escola dominical, 30 histórias da Bíblia? Às vezes o pessoal não consegue levantar a mão. Porque a gente tem a mania de repetir as mesmas histórias, sempre as mesmas. É Davi e Golias, é Sansão, é Daniel na cova dos leões, é Jonas. É, a gente repete. Mas se você pegar e tiver a sensibilidade de desenvolver, desde Gênesis até Apocalipse, história por história, levando de uma forma assim, até histórico-cronológica, você pode passar pela Bíblia. Tem histórias maravilhosas ali para contar, histórias simples. E é contar histórias. Trabalho com crianças, e aliás, eu vou dizer com adultos também, tem que ser contando histórias, porque são as histórias que marcam, são as histórias que estimulam, são as histórias que inspiram. As crianças, elas se miram naquela personagem da história. E quantos heróis da Bíblia a gente tem? E mais do que falar desses heróis da Bíblia, é mostrar que o herói maior é Jesus, né? Essas histórias devem apontar sempre para Jesus. Sempre que a gente for contar histórias, seja de quem for na Bíblia, você pode fazer uma ponte e ligar para aquele que é Jesus, o Senhor, aquele que é realmente o nosso Salvador. Então, é de uma forma simples. Também um tempinho de oração. Eu às vezes costumava com as crianças, quando eram pequenas, cada dia da semana orar por um tema. Você pode, na segunda-feira, por exemplo, orar pela oração da fé. Vamos orar para que Deus nos dê alguma coisa que estamos buscando aqui no âmbito da família. Na terça-feira, orar pelos membros da família, vovô, titio, priminho, coleguinha, né? Na quarta-feira, orar o Pai Nosso. Olha o Pai Nosso. Cada quarta-feira você pega um aspecto e cada criança pode orar o pão nosso de cada. Pega aquilo, o que é pedir? Como a gente pode pedir as coisas? É que Deus nos livre do mal, né? E coisas assim, que a gente possa perdoar. Então, depois você pode, na quinta-feira, orar por missões. Aí vamos orar primeiro pela África, né, Cíntia? Orar primeiro pela África. Angola, primeiro lugar, letra alfabética. Angola, depois vamos orar pelos países, né? É, pelos campos missionários que a nossa igreja está fazendo, missionários que a gente conhece. Na sexta-feira, essa é a oração mais difícil, é cada um confessar o seu pecado. O que, que eu estou fazendo que prejudica a família? O mais difícil é o pai. A mãe até que faz, mas o pai às vezes não quer dizer, eu estou atrapalhando aqui nessa casa. Então, pedir perdão. No sábado, orar pela igreja, pelo pastor, pelo departamento de música, pelos professores, pelos mais velhinhos, pelos bebês, orar pela igreja em geral. E no domingo, orando pela semana que vai chegar, que Deus abençoe. Então, simples. Sabe que as crianças gostam disso? E eles vão participando. Então, é simplicidade. É memorizar um versículo, ter um louvor, uma história, um momento de oração. No contexto que a gente tem, à medida que eles vão crescer, eles podem ter mais tempo, um pouquinho, mas não deixe aquilo ser cansativo para a criança. Seja uma coisa agradável e uma prova de que nós amamos a Deus acima de qualquer outra coisa.
Eu acho que é bem isso, né? Desde pequeno, eles acostumam, né, com essas práticas, como a Cíntia colocou. Eu acho que com criança pequena é até mais fácil para quem nunca fez estabelecer esse devocional de casa. Qualquer criança pequena gosta da historinha antes de dormir, porque não contar uma historinha bíblica em vez de contar? A oração antes de dormir, a oração na mesa. Eu acho que o período assim que começa a ficar mais difícil, porque eles começam a ficar mais independentes para muitas coisas, é aquela faixa ali dos 10, 9, 10, hoje em dia já 9, né? Mas assim, 10 em diante ali, né? 10, 11, 12. E aí, eu acho que uma coisa muito importante que o senhor também pôs na palestra lá é a questão da rotina, né? A gente acha, às vezes, que a rotina só para criança pequena é importante. Não, a rotina nessa faixa etária, do momento devocional, assim, ó, agora é o nosso horário de fazer a devoção. Ter um horário que seja curtinho, que seja simples, que seja lúdico, que seja, né? Mas, assim, ter um horário diário, né? Ter um local que não haja muita distração, enfim. Eu acho que dava para conversar um pouco sobre isso, né, pastor? Porque essa coisa de rotina, eu acho que também é fundamental, né? A criança acostuma com isso, né?
Não, é primordial, né? Ter aquele tempo realmente regular. Igual a gente tem rotina de acordar, de tomar café, de estudar. Eu, nesse tempo agora de pandemia, quando as coisas estão mais em casa, né, tem que estabelecer a rotinazinha mesmo, senão a gente se perde. Então, isso é uma coisa fundamental. E aí se cria o hábito, né? O hábito se cria e se sente falta até quando ele não é praticado. E com as crianças pequenas, eles podem dramatizar a história, elas gostam demais. E além do culto doméstico, se você puder ter pai e mãe o hábito de, na hora de dormir, ler alguma coisa, a leitura mesmo de uma história. As crianças precisam aprender a ler, precisam ver você lendo, precisam se interessar pela leitura. A leitura é uma coisa maravilhosa. Então, todas essas coisas nós temos que criar enquanto eles são pequeninos. Às vezes a gente tem muita dificuldade no trabalho com adolescentes, por quê? O problema não está no adolescente, é como ele chegou lá. Se a gente dá as bases aqui, vamos ter menos problemas com eles depois dessa idade que você mencionou, do 11, 10, 12 anos. Cada vez está mais cedo, né? Essa idade tá... Mas a gente tem que trabalhar eles bem pequenininhos. Nós estamos percebendo hoje que investir nos pré-escolares é algo fundamental. Nos primários, nos maternais, nos pré-escolares, para que ele realmente já ganhe, inclusive levando ainda ele pré-escolar a receber Jesus no seu coração. Porque quando o menino recebe Jesus no coração, a menina, ele tem o Espírito Santo com ele. Eu, às vezes, vejo muita criança que é igrejada, mas não é evangelizada. Então, chega na idade da adolescência, vai embora. Questiona, será que Deus existe mesmo? Porque nunca teve. Ouviu falar, mas é aquilo que um dos palestrantes disse no fórum da Bíblia. Não é mostrar o caminho, é ensinar no caminho, né? É levar a criança a ter Jesus como o seu caminho, a sua verdade e a sua vida. Então, quanto mais cedo fizer isso, menos problemas teremos amanhã nesse sentido espiritualmente falando.
Muito bom mesmo as palavras aí do pastor Gilberto Celete com a gente, mas infelizmente o tempo é muito curto e passa muito rápido. Imagino que o senhor tenha muito ainda para compartilhar com a gente, né? Quem participou do fórum aí, com certeza, tem bastante esse conteúdo, mas a gente pôde trazer um pouquinho mais aqui na Rádio CPT para mais pessoas, inclusive lá na África também, pessoal acompanhando, e a gente fica muito feliz por isso. Tem mais uns recadinhos aqui chegando, aí depois eu deixo as meninas fazerem, né, as suas considerações finais e também o nosso entrevistado de hoje, com certeza. Valtravo Níquel está aqui com a gente, de Joinville, Santa Catarina, pelo Facebook da Rádio CPT. A Cíntia Moá também, bom dia, meninas, assistindo. A Eronice Lemer, em Canoas, também está ligadinha, bom dia, meninas. Michele Mick também está com a gente, da comunidade luterana do Brasil, Emanuel, de Nova Hartz, também aqui no Rio Grande do Sul. O Francisco Ebert voltou aqui. Quero falar-lhes da minha alegria por milhares de pessoas que estão crendo no Cristo crucificado para a nossa salvação. Também quero de público agradecer à Hora Luterana pelo material que me enviaram. Dizer que alguns livretos já estão sendo lidos. Olha só que legal, né? Esses materiais evangelísticos também a gente tem aí pela Hora Luterana, nossa parceira aqui da Rádio CPT. A Márcia Pritt voltou aqui, também lembrou, neste dia 19, nossa congregação comemorou 49 anos e o grupo de louvor fez uma live arrecadando mais de 500 quilos de alimento e mais materiais de limpeza. Só temos que agradecer a Deus e as pessoas que participaram. Olha só que legal, né? Parabéns aí para vocês. Fica a dica para vocês participarem da campanha hashtag IELB Conta Bênçãos aí, compartilhando esse momento com a gente. Falando em aniversário, né, dia 19, 49 anos aí da congregação, eu me lembrei, a gente comentou sobre o catecismo de Lutero, né? Hoje é aniversário do catecismo menor, inclusive, 491 anos, dia 28 de agosto. A gente já está preparando o material também que vai ser publicado nas nossas redes sociais da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, mas lembrar esse material tão importante e edificante também para nosso crescimento espiritual. A Eliane Sábica também aqui, marcando a Suzy Externo. Evangelizar no lugar que estamos e as crianças próximas de nós, compartilhou ela aí também, comentou, né, na nossa live. E a Márcia Pritt também comentou, é o que eu digo, as crianças adoram participar da nossa vida, então temos que fazer com que eles participem de todas as coisas, tanto em casa quanto no trabalho da igreja, e elas se acham tão importantes. É verdade, né? Às vezes a gente comenta aí, né, sobre os jovens estarem muitas vezes afastados da igreja, mas é só a gente envolver em alguma atividade aí que eles ficam muito felizes de poderem se sentir parte também, que eu acho que é isso que às vezes falta, né? A gente pensar que sim, as crianças e os jovens são parte da igreja. Então, eles também gostam de estar envolvidos aí nas programações e atividades. Também aqui pelo YouTube, pelo Caminho Rio, perfil, né? Ensinar a palavra de Deus a teus... Ensino a palavra de Deus a teus filhos e delas falará sentado em casa e andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te, lembrando aí Deuteronômio, capítulo 6, versículo 7. Obrigada aí pelo comentário aqui na nossa live. E é isso aí, guria. Vocês querem fazer mais alguma pergunta? Senão a gente já vai para as considerações finais com o pastor Gilberto.
Ah, eu só quero agradecer. Eu amei esse programa de hoje, porque o pastor Gilberto Celeste, da outra vez que já esteve aqui, eu já achei ele um fofo, tudo de bom. Conversar com ele deixa o nosso astral assim, ó, a mil. Então, muito obrigada, pastor.
Olha, eu só quero só dizer que agradeço muito. Vocês também, ó, deixaram meu astral a mil. Bacana ver vocês assim entusiasmadas e levando realmente a palavra do Senhor. E a Aliança para a Evangelização das Crianças é interdenominacional. Trabalhamos com todas as denominações. Temos o material de Devocionais das Maravilhas para as Crianças. O nosso site é fácil de você achar, www.apec.com.br. Pode entrar, tem várias reflexões ali, vídeos de oração, projetos missionários. E Cíntia, já está convidada para ir conosco para a África. Nós temos trabalho lá em Guiné-Bissau, em São Tomé Príncipe, Cabo Verde, Moçambique e Angola. O Isaac é obreiro lá em Luanda, hoje em Angola. E estamos vários missionários ali servindo ao Senhor. Aliás, a PEC precisa das suas orações por um país onde nós não temos ainda ninguém, que é a Coreia do Norte. Vamos orar para que na Coreia do Norte as portas possam se abrir, para que as crianças ali também conheçam Jesus. Temos um projeto com os indígenas, já temos 4 missionários indígenas trabalhando com etnias indígenas no Brasil. Então, o ministério é muito grande, a obra missionária é muito grande entre as crianças. Que Deus nos abençoe a todos vocês, a todos nós que estamos ouvindo esse programa, a olhar com carinho para a janela 414, ganhando a nova geração para Jesus. Amém? Muito obrigado, Deus abençoe vocês.
Amém, pastor. Amém. Eu acho que é esse ponto importante que o senhor colocou o tempo inteiro, né? É essa coisa de viver a fé, é a consagração que a gente chama, né? Não é tu saber, tu crer, mas é tu viver aquilo. E as crianças se espelham, as crianças aprendem muito pelo modelo, pelo exemplo. E eu acho que é isso, famílias, sabe? Vivam a sua fé em casa. Como o pastor colocou, a PEC tem muitos materiais muito bons para vocês poderem estar utilizando com as crianças. Entra lá na Editora Concórdia. A Editora Concórdia tem muito material. Tem material para os pais de orientação, tem material para os professores. O Criança Cristã está aí com um mundo de opções, né? De tanto de conteúdo nos blogs, quanto vídeos no canal, músicas, historinhas, não sabe o que usar, gente, está aí à disposição. Entra lá no Criança Cristã, em todas as redes ali, né? Tem muito material, tem esses materiais agora devocionais, de oração. vocês podem se equipar. É como o pastor falou, como a gente fala, não é custo, né? Não é um peso, é investimento. Quando tu investe nos materiais para crianças, tu está investindo em tudo. Tu está investindo não só no material, está investindo na vida da criança, está investindo no futuro, está investindo na família. Então, aproveitem, gente, aproveitem e usem isso, né? E vivam a sua fé em casa com suas famílias. Pastor, muito obrigada. Foi um prazerzão conversar com o senhor de novo e com as gurias também.
Estávamos com saudade, né, Lu, dessa nossa...
É verdade.
Magali.
Muita saudade, com certeza. E muito especial ter a Magali novamente aqui no Revista CPT Kids. Gurias, eu quero ler, antes de me despedir do pastor Gilberto, tem mais uns recadinhos chegando aqui, ó, na nossa live. O pastor Nelson Linhaus, ele escreveu assim: o assunto é muito importante na formação do ser humano, assunto que me lembra a infância. O pai fazia a devoção diária, lembra aí o pastor Nelson, né? Grande abraço, e é isso aí, né? E com certeza as crianças vão lembrar e vão levar isso, inclusive, para as próximas gerações também, né? São os hábitos, as tradições que a gente vai levando, e esse conhecimento principalmente, né? A Rosângela Gobel também está com a gente. Nossos pequenos ficam com os corações transbordantes de alegria quando a gente fala no grande amigo e Salvador Jesus. Obrigada aí pela sua participação. A Eliane Brick também, excelente programa. Sabe as palavras, pastor. Obrigada mais uma vez. Abençoada semana a todos. E também aqui no YouTube, veio mais um recadinho do Heron Hilgenberg, também de Natal, no Rio Grande do Norte, que é do Departamento de Ação Social da nossa igreja, né? Ele fala: as crianças são a igreja de hoje. E é verdade, né? Então, aproveitem e invistam, né, nas nossas crianças, como a Magália falou, é investimento, é, às vezes a gente fala muito dessas gerações, a geração atual, né, Cíntia, os pais preocupados muito em investir em educação, as crianças cada vez mais estudando, e os adolescentes e adultos, né, e vão fazendo estudos e ensinos e pós e tudo mais, mas esquecem do principal, né, às vezes, né, que é justamente esse contato, esse carinho, é o amor que os pais têm que dar para os filhos, né, essa orientação bíblica, a disciplina, esses valores, os valores principais que às vezes a gente acaba esquecendo. Então, agradecer mais uma vez aí o pastor Gilberto por estar com a gente, compartilhando aí esse conteúdo tão importante, que Deus lhe abençoe ricamente, viu, pastor?
Amém, amém, obrigado. Deus abençoe vocês também. Muito obrigado, fique com Deus, e que a gente possa olhar para os nossos meninos dizendo: o meu filho, a minha filha vai ser um profeta do Altíssimo, amém?
Amém, amém. Até uma próxima, se Deus quiser, viu? A gente aguarda o senhor aí sempre aqui no Revista CPT Kids.
Ok, tchau.